Luanda transformou-se nos últimos tempos em canteiro de obras. Obras que surgem dia após dia, porém desrespeitando os padrões, sejam urbanísticos, culturais e históricos. O acentuar da crise que resultou na baixa de poder de aquisição, seja do Estado como dos cidadãos comuns, não impediu de todo modo o surgimento de novos edifícios e projetos urbanísticos.
Há sítios, há ruas, ruelas históricas, bonitas, que foram fechadas com ou contentores ou com geradores, como a questão da Sonangol, que tem lá um gerador a fechar uma rua, a antiga escola portuguesa na Baixa, ao pé do Ministério das Relações Exteriores, está fechada. Portanto, essas ruelas deviam ser abertas e para que os peões pudessem circular com à vontade.
Contudo, especialistas alertam para a degradação do património histórico da cidade, cuja baía, na sua marginal na Baixa da cidade, está entre as melhores do mundo. Esta reflexão surge numa altura em que faz eco no país o Fórum Urbanístico das Cidades e Municípios de Angola. Cristina Pinto, luandense de naturalidade, é membro da Associação Calu, a organização cívica que há mais de 10 anos luta pela preservação das características históricas de Luanda, incluindo seus monumentos e sítios de valor míticos para quem nasceu na cidade fundada em janeiro de 1575 por Paulo Dias de Novaes. A integrante da Associação Calu afirma que o desrespeito de algumas zonas históricas de Luanda constitui um atentado ao património histórico e cita como exemplo o bairro dos Coqueiros. Dentre os monumentos históricos que nos últimos tempos têm estado a perder as suas características, está a Fortaleza de São Miguel, localizada na Cidade Alta. Nela está também o Museu das Forças Armadas Angolanas. A vista principal da parte lateral deste monumento está a ser ofuscada com o surgimento de um shopping, cujas obras estão na reta final. A Associação Calu entende que se devia respeitar mais este lugar de importância histórica e cultural para o país.
Estão velhos, mas podem ser requalificados, podem ser protegidos. Por exemplo, há umas áreas, por exemplo, eu falo, por exemplo, vou falar só de uma área, por exemplo. É na zona dos Coqueiros, que foi a primeira zona mais antiga da cidade de Luanda, todo o bairro dos Coqueiros, aquela zona do que a gente chamava o bairro do Catari, o sofrimento, onde eram punidos os escravos, não é? Onde é o largo de Pelourinho, onde está a Rua dos Mercadores. Toda essa área devia ser uma área, de certa maneira, pedonal, para proteger esse património. Essa fortaleza, que foi o primeiro edifício em si que surge com a criação da fundação da cidade de Luanda, não é? Em 1575, essa fortaleza devia ter sido mais respeitada. Devia ser proibido fazer-se o tal shopping que foi feito lá. Isso é um crime, um atentado ao nosso património da cidade. O próprio bairro dos Coqueiros devia ser mais cuidadoso, mais respeitado. Há zonas que deviam ser pedonais, não é? Não é por acaso que foi quase, portanto, com apoio da população e com apoio dos cidadãos e de algumas pessoas que sabem de grafite, que foram feitas os grafites na Rua dos Mercadores. Hoje olhamos para os grafites na Rua dos Mercadores e olhamos com outro olhar, com mais arte, que isso preserva também o património. A Associação Calu meteu uma previdência cautelar. Só sei que esses prazos, que foram de 2011, 2012, que tinha datas concretas para cair, não, até agora mantém.
Há alguns anos, a Associação Calu viu a cair por terra o edifício histórico e cultural denominado Teatro Avenida, localizado nas imediações do Bailizão, na Baixa da cidade. Contra a vontade de muitos, o governo derrubou a infraestrutura, prometendo erguer no mesmo espaço um edifício moderno. Porém, de lá para cá, ficou apenas a promessa. Recentemente, uma campanha de recolha de assinaturas foi desenvolvida, com vista a impedir o derrubo do Ilinga Teatro, outro lugar público de importância histórica para a música, a pintura e as artes cênicas em Luanda.
Portanto, é o tal espaço público onde se fazia o teatro, o cinema, os convívios com estudantes, convívios com jovens nessa cidade, como havia o Teatro Avenida, que também foi, que também desapareceu. Esses espaços públicos nós precisamos de preservar. Como temos o Chá de Cachinde, hoje temos o CCBA, que era um antigo hotel, grande hotel Luanda, não é? Que foi todo reabilitado, que fez parte da campanha Reviver, para a reabilitação desse edifício, e hoje temos um espaço de lazer fantástico, onde se pode ver debates de cinema, debates de sociedade civil, muita coisa a acontecer, exposições, muita coisa. Claro, perdemos o mercado que nasce. Como perdemos, a nível de património, perdemos o Palácio Dona Ana Joaquina, porque isto é uma réplica. Uma das minhas preocupações é que, de facto, nós estamos a criar uma sociedade muito dividida, com muitos problemas, muitas questões sociais. Estamos a criar cada vez mais, aumentar mais o fosso entre ricos e pobres, onde os ricos estão aqui na Baixa, não é? E em prédios que ainda por cima são fantasmas, não estão habitados, com preços exorbitantes, não é? E a população que vai aumentando cada vez mais na zona da periferia, os moceques. Isto é uma sociedade que a gente não gostaria de ter. Pelo menos na minha maneira de ver, não acho muito justo. Esta justiça tem outros méritos, não é? Portanto, eu acho que, de facto, nós temos que ter estes cuidados, não é? E não penso que estes prédios, onde exige muito mais luz, muito mais energia elétrica, onde não são pensadas com formas inteligentes para utilizar. Nós somos um país que temos sol, que há países na Europa que não têm sol. Como é que a gente constrói com tantos vidros, onde reflete muito mais a luz e que vai aumentar a...
Manuel Abrantes Pedro é o diretor comercial e de desenvolvimento da Bahia Digital. Entende que é importante que a evolução da cidade valorize as características históricas e os padrões culturais do seu povo.
O desenvolvimento tem algo sempre de agridoce, não é? Vamos lá ver as coisas como elas são. Cometem-se sempre erros em todo o mundo, em todos os países, ao longo da história. Isso acontece, não é? E o que é aqui é importante, a meu ver, pelo menos nesta fase, no momento histórico, neste ponto de hoje, não é? Que isto é que importa. É realmente dar a volta às coisas dentro daquilo que for possível para todos. E para as populações, para as pessoas. Ora, nós apresentámos um projeto, isto é interessante, que foi apadrinhado e, de algum modo, acarinhado no Congresso das Bahias em Taiwan, que é o projeto das Bahias Digitais. Ora bem, as Bahias Digitais é um conceito e um projeto que foi levado para esse Congresso, por nós, com a promoção, naturalmente, e pela promoção da Prominvest, para o mundo, para Angola e para o mundo. Isso envolve duas variáveis. Uma que é a rádio digital e a outra que é um laboratório universitário digital. A partir daí, o conhecimento pode ser mais partilhado, que é importante para todos nós, e é o século XXI pleno em Angola e em Luanda. E, portanto, de algum modo, com um epicentro aqui na Baía de Luanda. Naturalmente que tem olhos, como toda a gente tem, ninguém gosta de ver os monumentos vandalizados. Mas isto faz parte, volto a dizer, tem que se atacar essas situações, não é? Mas isto faz parte do próprio crescimento e da natureza das coisas, temos que as compreender, não é? Não é com violência que se resolve a violência, não é? É com a educação. Olha, uma coisa interessantíssima que nós temos na marginal da Bahia, talvez seja emblemático, nós fizemos um protocolo com a associação de pessoas com algumas deficiências físicas e temos lá uma série de pessoas em cadeirinhas de rodas a fazer educação ambiental. Nós temos, e pagamos-nos para o efeito. Além de termos dado as cadeiras de roda, pagamos para o efeito. Portanto, é preciso que toda a sociedade, por si, reaja de uma forma, de algum modo, criativa e de uma forma ativa. É diferente entre o passivo e o ativo. Portanto, para que as coisas sejam mais doces, talvez seja mais importante sermos todos ativos.
A Baía de Luanda é outro local de valor turístico e histórico para a capital de Angola, que recentemente sofreu obras de restauro. Porém, críticas têm sido feitas devido às falhas no seu sistema de drenagem das águas fluviais. O espaço não está arquitetado de forma inteligente para fazer face às enxurradas que caem sobre Luanda, ficando inundado toda vez que chove. O diretor comercial e de desenvolvimento da Bahia Digital revelou que medidas funcionais para a melhoria da situação estão a ser estudadas.
Por acaso, ainda há pouco, há um par de horas atrás, houve uma reunião da Comissão Intersetorial, exatamente para abordar essa questão. Está em avaliação, E realmente todos nós e todos os ministérios envolvidos do ambiente, a administração do território, o GPL, as próprias administrações locais, como em Lombotas, estiveram presentes, no sentido de se fazer uma avaliação e se preparar efetivamente qual é a melhor solução para exatamente esse fluxo das águas. Portanto, há boa vontade e as pessoas estão-se a mexer e estão a acontecer, as coisas estão a acontecer.
Formada em línguas e literaturas africanas, Iracelma Baltazar entende que, do ponto de vista das fontes históricas orais, Luanda continua a preservar a sua história, pelo que, na prática, há algum tempo que a cidade fundada pelo então navegador português Paulo Dias de Novaes tem estado a perder as características históricas e urbanísticas.
Sendo Luanda de ontem como de hoje, vendo como era antigamente hoje, Luanda desenvolveu-se muito, mas na cidade de Luanda, na Baixa, né, as construções é mais de prédios, nos bairros tá mais urbanizado. Antigamente nós tínhamos havia falta de luz, de água, os bairros não eram asfaltados, mas já alguns bairros que estão a ser asfaltados. E está a surgir também as centralidades. Antigamente não havia nada disso. Falando da fortaleza de Luanda e ter que construir esse novo shopping, é algo que eles estão a estragar acerca da fortaleza.
Mas em termos de conservação, como é que olha para a conservação dos lugares históricos de Luanda? Acha que estão a ser bem conservados? Os monumentos?
Alguns. Tirando o moto, sempre foi escola. Agora que nem acho que está a ser bem conservado, porque não deixou de ser escola. Acho que eles deveriam reconstruir o Teatro Avenida, né? Em vez de partirem e fazerem uma outra coisa. Porque as pessoas já estavam acostumadas a ir lá ver teatro, era um centro cultural, né? Que as pessoas estavam acostumadas a irem para lá. Nessa parte, eu acho que está a fazer algo de errado. Tem que partir algo histórico e meter uma outra coisa. O governo, quando estivesse a planificar esses projetos, deveriam criar também centros culturais. Por exemplo, no Quilamba, eles abriram lá a avenida, que é o shopping, o Xiami, mas tem lá a sala de cinema, mas não tem lá nenhum centro cultural. Temos aqui a centralidade do Zanguzeiro, também não tem nenhum centro cultural. Não sei que ele também não temos.
Há também docente aponta o surgimento de novas centralidades desprovidas da necessidade de se dar continuidade à construção e à valorização da história de Luanda.
Como é que acha que a geração futura da juventude vai conhecer os locais históricos e a própria história da cidade através das infraestruturas?
A nova geração não tem como conhecer. Se elas estão a ser destruídas, não tem como a nova geração conhecer esses monumentos históricos. Poderão conhecer, mas teoricamente, na prática.
Quando se refere teoricamente, está a falar que através dos livros?
Dos livros e na escola, né? Os professores darem alguns exemplos. Na prática, eles não têm como conhecer, porque aquilo já foi destruído. Por exemplo, podemos falar do Teatro Avenida. Para essa nova geração, eles não têm como conhecer, porque já foi. Muitos conhecem, estou falando teoricamente. Mas vendo, já não conhecemos, porque já foi destruído.
O mercado e o Largo do Quinaxis, antigo Largo Maria da Fonte, construídos na época colonial, eram considerados um emblema para a capital do país, do ponto de vista da arquitetura moderna. Porém, há cerca de 10 anos, as infraestruturas foram derrubadas para dar lugar a várias torres multifuncionais, com lojas, escritórios e apartamentos. Cristina Pinto, da Associação Calu, cita o Palácio Dona Ana Joaquina, onde atualmente funciona o Tribunal Provincial de Luanda, e fala em falta de sensibilidade movida pela potência ao dinheiro e à imobiliária, em desrespeito até mesmo dos padrões climatéricos. As novas construções na Baixa da Cidade, na visão da ativista, não foram projetadas de forma inteligente. São injustas e acentuam cada vez mais os fossos entre ricos e pobres.
Isso é muita falta de sensibilidade da parte das pessoas que fizeram isso. Como estava a dizer há bocado, é um problema da questão do dinheiro, não é? A potência pela imobiliária, não é? O que acontece é que o mercado de Quinaxis fazia parte daqueles edifícios que marcaram uma época, que marcaram o nosso património, ligado a um património moderno, da arquitetura moderna, que foi preparado, construído conforme o clima, respeitou-se o clima, tudo isso, não é? Portanto, era o mercado de Quinaxis era um emblema a nível das arquiteturas modernas e foi destruído. Sim, foi muita falta de sensibilidade.
Do ponto de vista ambiental, Cristina Pinto aponta a falta de responsabilidade social de algumas instituições que não valorizam o espaço verde da capital de Angola.
Há uma ausência imensa de arborização na cidade de Luanda. Para além de termos poucos espaços verdes, os sítios onde poderíamos, quando se constrói uma estrada, quando se destrói árvores, não se replanta, não é? Portanto, é importantíssimo que se faça, e isto tem muito a ver com responsabilidade social. Pronto, o Muto está muito bem reabilitado e as pessoas que lá foram ficaram encantadas com a requalificação do Muto e a Quevela. E nós estávamos com receio que aquilo fosse entregue a uma fundação, felizmente não aconteceu, e o Presidente da República deu orientações imediatas para se ocupar o magistério primário que começou a utilizar o espaço e ficamos satisfeitos. O que acontece na nossa cidade é que aqueles espaços, os poucos espaços verdes que nós tínhamos, bastante espaços verdes para uma população de 500, 600 mil pessoas, hoje precisaríamos de muito mais espaços verdes para cobrir os 8 milhões de pessoas e está-se a utilizar esses poucos espaços verdes para construir sítios para aparcamento de automóveis. Assim como queriam destruir o Elinga Teatro para construir um parque Elinga. Que a ausência desta arborização torna a cidade muito mais quente. E é isso que a gente deve evitar. Portanto, devia ser de todo o cidadão de Luanda, todo o Calu, como a gente chama, não é? O Caluanda, é o Camundongo, não é? Obrigação de plantar uma árvore. Cada uma plantava uma árvore. Se plantasse uma pessoa, imagina, cada um plantasse uma árvore. Cada escola, os seus alunos plantassem árvores na escola. Nos hospitais, a parte de trás, pusessem eucaliptos para purificar a atmosfera. Não sei se está a ver. Tudo isso teria um impacto completamente diferente na cidade de Luanda.
Recentemente, o edifício da Liga Africana foi classificado como património histórico e cultural com uma arquitetura moderna. Apesar da desvalorização e derrube das suas infraestruturas históricas, Luanda ainda conserva alguma arquitetura que mostra parte da história e da vivência do seu povo. A preservação destes locais, considerados a alma da cidade, deve constar das preocupações primárias das autoridades governamentais.
Pois, nós temos uma classificação de uma série de edifícios a nível do arquitetónico, não é? Ainda recentemente, por exemplo, o edifício da Liga Nacional Africana foi classificada como património. Portanto, tem um histórico, tem a parte arquitetónica, tudo isto é valorizado, mas no património moderno, não é? Portanto, para além do património antigo, clássico, nós temos o património moderno. Nós ainda temos alguns sobrados, portanto, alguma arquitetura tradicional que está ainda em pé, como por exemplo aqueles dois sobrados que existem no Baleizão, ou mesmo a própria Rua dos Mercadores, ou outro sobrado famoso é o Elinga Teatro. De facto, ainda há algum património que mostra um pouco da cidade e da história e da vivência e da passagem dos povos por aqui, não é? Por esta área, que tem que ser preservado e não pode ser destruído. Mas isso depende de quê? Da sensibilidade das pessoas, da sensibilidade dos nossos governantes, não é? Para que essas coisas sejam preservadas, porque no fundo é a alma da cidade, é o espelho dessa cidade. E, portanto, nós poderíamos tornar com mais atenção, com mais cuidado, sem grandes gastos, podíamos preocupar-nos com algumas questões a esse nível.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalongo.